Tempestade Perfeita.
Bem-vindos à Tempestade Perfeita. Cá estão João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite a olhar para a economia nestes tempos de pandemia. Esta semana temos previsões económicas da Comissão Europeia, que são fresquinhas, mas também são relativamente assustadoras. Mário Centeno esteve no Parlamento a apresentar os seus planos para o Banco de Portugal, mas também fez sugestões sobre a governação económica da zona euro. Houve uma decisão inédita nos tribunais que suspendeu António Mexia e Manso Neto de CEOs da EDP e da EDP Renováveis, de funções executivas. Interessa olhar para o assunto sob o ponto de vista de governação das sociedades e há também uma polémica sobre a nova SBE e alegadas limitações à participação de professores da universidade no debate público, uma agenda muito recheada que vamos tentar cumprir. E vamos começar pelos números ontem divulgados por Bruxelas. Novas previsões mais pesadas. A Comissão Europeia prevê agora uma queda de 9,8% para a economia portuguesa este ano. É uma forte revisão em baixa do número avançado em maio, há dois meses, que apontava para 6,8%. João Ferreira do Amaral, começando por si, temos aqui mais informação agora do que tínhamos há dois meses, mas o cenário também está muito mais carregado agora.
Em relação às projeções oficiais, sim, mas penso que os 10% é um número que desde o início se admitia como um número possível. Penso que essa relativa, e nem é cedo para dizer, mas essa relativa confirmação, pelo menos para já, do mau momento da economia portuguesa e como todas as economias, tem a ver basicamente, julgo eu, com a sensação que o turismo, em Portugal o turismo estrangeiro, não vai ter uma recuperação no verão como se sentia possível, mesmo que fosse uma recuperação ainda parcial. Portanto, penso que é isso que está em causa. Como digo, os 10% é plausível, quanto a mim, e portanto é obviamente uma recessão muito funda. Mas como eu também já tive a oportunidade de referir aqui nos debates anteriores, temos que ter noção de que os conceitos que habitualmente usamos continuam a existir, mas a ligação entre eles não é tão normal como uma situação mesmo difícil do anteriormente. Quero eu dizer com isto que, por exemplo, o desemprego é algo que está neste momento menos ligado à má performance do PIB devido ao layoff. E, portanto, são coisas que temos que ter em conta, que os conceitos macroeconómicos não jogam inteiramente entre si, porque o próprio modo de funcionamento da economia, para já, é excepcional, digamos assim.
Aliás, para este nível de queda prevista do PIB, o impacto no aumento do desemprego é relativamente baixo, não é?
Por isso mesmo, não é um dos exemplos possíveis. Assim como a própria das finanças públicas, também numa situação destas não tem a possibilidade de controlo, mesmo que se sente que tem numa situação mais normal. Portanto, sem deixar de usar, digamos, os conceitos que são os únicos que nós temos, a verdade é que também temos de ter algum cuidado na interpretação do que vai passando, efetivamente.
Esta é uma crise diferente. Vera Gouveia Barros, também um olhar para estes números agora mais pesados, divulgados por Bruxelas.
Estas são previsões mais pesadas, ou podemos pensar que as primeiras que foram lançadas é que eram surpreendentemente leves. Eu lembro-me que nas previsões da primavera, a economia portuguesa era, no contexto da União Europeia, daquelas que seria menos afetada por esta pandemia, o que na altura provocou alguma estranheza, inclusivamente porque todos percebíamos que o turismo era um dos setores mais afetados pelo problema e é um setor que em Portugal, em conjunto com, por exemplo, Espanha, Croácia, Grécia, Áustria, tem um peso muito significativo na economia portuguesa, tanto em termos de PIB como em termos de emprego. Portanto, eu acho é que houve algum excessivo otimismo nas primeiras. Estas estarão um bocadinho mais próximas da realidade. Também, à medida que vamos tendo mais dados, vamos percebendo como é que as economias estão a conseguir reagir e também vamos percebendo qual é que é a evolução da doença na Europa e depois em cada país. E a este título, eu recordo que estamos ainda com muitas perguntas por responder. Vamos sabendo mais coisas, mas algumas das coisas que vamos sabendo também nos trazem novas interrogações. Por exemplo, o estudo sorológico que está a ser conduzido em Espanha, pode nos deixar um pouco apreensivos, não só pela baixa taxa de imunidade, mas também porque continua por responder a questão da persistência da imunidade ao longo do tempo. Portanto, tudo isto continua ainda a ter intervalos de confiança muito, muito grandes, ou se quisermos, temos grandes intervalos de
Sim, muita
desconfiança.
incerteza, não é? E
Muita, muita incerteza, e essa incerteza não é amiga também do próprio crescimento, não é? Depois as expectativas que nós temos relativamente ao futuro com tanta dúvida, levam-nos a que ajustemos já no tempo presente o nosso comportamento e depois, com reflexos na atividade
De alguma
económica.
forma, e trazia também o António Nogueira Leite para este tema, de alguma forma esta incerteza tem o um efeito até certo ponto paralisante sobre alguns agentes económicos, nomeadamente quando se pensa em investimento, quando se projetam atividades das empresas para os próximos meses, António.
Em algumas áreas, certamente que sim. Não em todas, porque há outras áreas em que esta situação de grande anormalidade face ao padrão histórico gera a possibilidade e a oportunidade para alguns investimentos. Estou a falar na área da digitalização, estou a falar na logística, mas de um modo geral, não. No modo geral, a razão é essa: é que de facto há muito mais incerteza, não só a vários níveis, não só sobre um eventual desfecho resolutivo para esta questão, porque há muitos esforços, quer medicamentos, quer de vacinas, mas estamos numa fase de grande incerteza quanto ao seu eventual resultado. Temos uma outra questão, que é a gestão do período atual, entre eventuais ondas pandémicas, em que nem todos os países estão, enfim, a conseguir ter os mesmos resultados, e aquilo que foram os critérios e irrelevantes para aferir do sucesso numa primeira fase não são necessariamente os mesmos agora, e os países mais dependentes do turismo, como Portugal, estão obviamente muito afetados por isso e também por uma gestão própria que é menos, enfim, menos bem-sucedida do que quando as pessoas foram todas para casa. Enfim, estamos no, nos primeiros dias da segunda metade do ano, portanto, eu admito que ainda possa haver mais revisões consoante as notícias que vamos tendo nesta frente e também as notícias relativamente à reação que determinados órgãos multilaterais estão a ter nesta matéria. Nota-se uma grande descoordenação na própria União Europeia, as coisas correm bastante devagar, se bem que não estejamos a falar de impacto já, enfim, um horizonte de meses, 4, 5 meses ou 6 meses é completamente diferente de um horizonte de um ano, do ponto de vista de algum rearranque ou de algum apoio. Aqui depois também se refletem as circunstâncias dos diferentes países. Há países que têm meios próprios para apoiar muito mais do que Portugal consegue ter. Portanto, há aqui todo um conjunto de fatores, eu admito que ainda possam ser revistas, enfim, não é claro em que sentido. Neste momento, elas estão no ponto central de uma previsão back of the envelope que me pediram e que fiz para um jornal da concorrência, no
Foi o
início de
Expresso,
maio,
não?
que tinha previsto. Exatamente, podia ser entre 8 e 10, entre 8 e 12 está a meio, mas tudo pode ser revisto neste momento. Acho muito difícil que seja melhor do que aquilo que é a previsão central neste
Deixe-me
momento.
pegar na previsão central, previsão central, já agora estou a falar da do governo, de 6,9%.
Ah, não, não, essa na altura, enfim, já estava muito para baixo, pecava por defeito por comparação com aquilo que a maioria das pessoas
Já dizia.
dizia na altura, não é?
Mas estava alinhada com a que tínhamos até agora, da Comissão Europeia, que eram 6,8, portanto havia aqui uma décima que neste contexto não é relevante,
Mas
obviamente.
o Banco de Espanha já estava ainda mais pessimista do que a Comissão Europeia hoje. O Banco de Espanha fez uma projeção logo nessa altura em que apontava para a Espanha, claro, para um decréscimo de 13%,
Que é bastante.
que é bastante.
O
E
orçamento.
isso foi no início de maio.
O orçamento suplementar foi feito, foi desenhado e calculado com base, obviamente, no cenário macroeconómico do governo, que aponta para os tais 6,9%. Acabou de ser aprovado, mas pode-se dizer que, de alguma forma, já tem as suas bases desatualizadas, António?
Sim, aliás, já tinha quando foi proposto, algo na minha perspectiva, mas de qualquer das maneiras isso não é grande preocupação, porque num ano como este, perante um fenómeno como este, é perfeitamente natural que isso possa acontecer e, portanto, é possível que tenha que haver mais algum exercício lá mais para o final do ano. Se o atual exercício aguentar bem até meados do outono, já não é mau.
Neste contexto. João Ferreira do Amaral, a mesma questão sobre a atualização, se quisermos, que provavelmente vai ter que ser feita mais lá para o fim do ano, das contas públicas.
Sim, estou de acordo com o António, penso que é muito, muito provável que isso vai ter que ser feito. Provavelmente caindo mais ou menos na mesma altura da preparação do orçamento para o ano que vem. E, portanto, a evolução da economia de tal forma anómala que não é de espantar que vai ter que ser necessário um novo orçamento retificativo. Também gostaria de chamar a atenção para o efeito aritmético que tem a queda do PIB, que na proporção do déficit em relação ao PIB, claro, mas mais importante que isso, na proporção da dívida em relação ao PIB. Uma queda de 10% significa um aumento da dívida em relação ao PIB em 15 pontos percentuais. Portanto, é um efeito muito grande que se pode verificar neste momento. E, portanto, esse aumento aritmético pode dizer, bom, para o ano estará em grande parte recuperado, esperemos que sim, mas em qualquer caso vai com certeza ser uma pressão adicional em relação aos ratings da República. Não é?
Uhum. Isso só pelo efeito aritmético automático, isto é, o mesmo montante nominal de dívida
exatamente.
Dá um salto sobre uma base mais baixa, não é?
Claro.
Os mercados podem fazer o desconto ou podem não fazer o desconto totalmente?
Dependerá da situação de recuperação para onde se for mais rápida ou menos rápida.
Vera Gouveia Barros, a mesma questão. Estamos em areias muito movediças, obviamente, neste contexto, o que implica provavelmente uma revisão mais tarde das contas públicas.
Sim, acho que não ficaremos surpreendidos se depois existir um orçamento retificativo ou suplementar. Ou outro nome que encontrem para designar a situação. O que me parece é que é fundamental que o orçamento seja gerido com rigor, e aqui quando eu digo com rigor não estou a referir-me ao refriar a despesa, ao nível de despesa, mas sim ao destino dessa despesa e garantir que ela de facto é alocada, por um lado, a garantir níveis de portanto, a correr às situações empresariais e pessoais que necessitam desse apoio, de modo a que os danos no tecido empresarial não sejam ainda mais graves, e no tecido social, naturalmente, e depois também medidas que promovam a mais rápida recuperação da economia portuguesa.
Uhum, isso é essencial. Nós estamos a cerca de 4 minutos do fecho desta primeira parte e ia-vos pedir alguma contenção para conseguirmos fazer o Comitê de Crédito ainda nesta primeira parte. Vamos a isso então. Vamos abrir então os projetos aprovados. Vera Gouveia Barros, qual é o seu esta semana?
Eu, depois de várias vezes ter aqui criticado a atuação do Ministério da Educação, hoje a minha aprovação vai para o facto de finalmente termos notícias da 24 de julho relativamente ao próximo ano letivo. E ainda sem pormenores, vemos algumas coisas que me parecem ir na direção certa, tal como aumento da contratação de professores, apoio tutorial, períodos suplementares. Fico algo otimista, mas à espera para ver.
Portanto, nota positiva aqui para os planos que começam a aparecer para o ano letivo. António Nogueira Leite, o que é que merece luz verde da sua parte?
Olha, a decisão reiterada do BCE de privilegiar na sua política de investimentos, no âmbito do quantitative easing, de instrumentos financeiros de empresas sustentáveis, o que tem a ver, enfim, com esta preocupação ambiental que não pode desaparecer no meio da pandemia, e eu acho que esta indicação não altera as coisas, mas é um sinal muito importante de que há um privilégio utilizando uma política financeira pública, enfim, no âmbito da política monetária, de privilegiar as atividades que contribuem para o nosso bem-estar atual e futuro de uma forma mais direta.
É, portanto, a política monetária alinhada com o Green Deal. João Ferreira do Amaral, por sua vez, quem é que, qual é o projeto que a ideia que apoia?
Acaba por ser no que decorre do que o António acabou de dizer. O que eu tenho notado é que as taxas de juros continuam muito baixas, que internamente, em relação às empresas associadas não financeiras, a taxa de juros é baixa, também tem a ver com as linhas de crédito abertas devido à Covid, e também o Estado continua a colocar a dívida, de facto, a taxa de juros muito baixa, e isso é positivo.
É positivo, sim, senhor. E é o que nos vai valendo, de alguma maneira, também para reduzir o fardo da dívida, do encargo da dívida. Passando agora para os projetos chumbados esta semana, a Vera Gouveia Barros, qual é o que traz esta semana?
A forma como se tem lidado com o facto de Portugal estar na lista de países de risco em termos de Covid, em particular a reação que se teve a essa decisão por parte do Reino Unido, tratando isto como se fosse uma guerra de miúdos e eu já te ajudei e agora não retribuis, daqui a uns dias também vais precisar da minha ajuda, pois podes não contar com ela. Isto não é, acho que não é forma de tratar este assunto, e temos de perceber que nestas questões, independentemente dos vários interesses que se possam conjugar aqui, claramente cada país está preocupado com o nível com a saúde pública do seu próprio país. Portanto, não tenhamos reações infantis neste tema.
Amigos, epidemias à parte, não é? Basicamente. António Nogueira Leite, do seu lado, qual é o projeto que leva luz vermelha?
Não é propriamente um projeto, mas é um tema que eu já aqui tinha trazido e que ainda agora foi referido pela Vera Gouveia Barros, que tem a ver com a degradação na qualidade da gestão da questão de saúde pública que temos pela frente e que condiciona tudo o resto. Enfim, não têm sido dados sinais contraditórios, obviamente que as coisas não estão a funcionar bem no terreno, a informação não é tão pormenorizada e útil quanto devia ser. Ainda há mês e meio alguns especialistas já diziam que era muito importante atuar localmente. Enfim, os principais responsáveis vêm só agora dizer que a atuação local é uma atuação fundamental, embora já tenham começado há poucas semanas atrás, mas mesmo assim tarde. Esta confusão relativamente às reuniões do Infarmed, um líder da oposição que diz que é demasiada informação e que não tem utilidade. Este aspecto é muito importante, está em causa a saúde pública, está em causa a saída das pessoas, mas também está em causa o bem-estar económico e social, e portanto era muito importante que nós acertássemos o passo aqui. Eu penso que é possível. Tem que haver, de facto, uma gestão muito mais rigorosa de todo este fenómeno. E este epifenómeno, agora, de ontem para hoje, do Infarmed, em que o Presidente anuncia que as reuniões acabaram naquele formato e o Primeiro-Ministro vem hoje de manhã dizer o contrário, tudo isto gera, enfim, confusão que é absolutamente desnecessária e improdutiva, e, portanto, acertar o passo aqui era muito importante para todos.
Há muito ruído, de facto, nessa gestão. João Ferreira do Amaral, do seu lado, o que é que chumba?
Bem, um chumbo, eu vou apresentar dois. O segundo, não sei bem se é um chumbo, mas o primeiro não é Portugal, é a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, que será muito mau. Só espero que esta decisão seja revertida com as eleições. Internamente, um aspecto, como digo, é pelo menos preocupante, não sei se será mau em si próprio, mas é preocupante, é a instabilidade do índice de preços ao consumidor, em que certas rubricas sobem e sobem bastante, como por exemplo os bens alimentares não transformados, outras descem, e portanto há aqui sim uma instabilidade que tem a ver no fundo com a alteração também dos padrões de consumo resultantes da recessão.
Muito bem, estão então atribuídos os chumbos e as aprovações desta semana. Isto fecha a nossa primeira parte, voltamos já a seguir.
Tempestade. perfeita.
Estamos de regresso à segunda parte e, a propósito da crise económica, Mário Centeno defendeu esta semana, em entrevista ao Financial Times, que a União Europeia devia aproveitar esta pausa imposta pela pandemia na aplicação das regras orçamentais, devia aproveitar então esta pausa para repensar essas mesmas normas e evitar aplicá-las cegamente depois do regresso então à normalidade, quando isso acontecer. João Ferreira do Amaral, presumo que seja uma boa sugestão esta de Mário Centeno?
Sim, eu penso que é de certa forma inevitável. A questão é saber se elas devem voltar a ser o que eram depois desta crise desaparecer. Eu aí já também não concordo com isso. Porque a questão das metas orçamentais tem quase 30 anos na União Europeia e foi um problema que foi desde o princípio mal concebido. Elas surgem no Tratado de Maastricht em 1992, quando se apontou para a criação da moeda única, e nessa altura impunha-se como condição para um país fazer parte da moeda única não ter uma dívida pública superior a 60% do PIB. Ora, esse critério foi rapidamente esquecido, porque implicaria que dois países fundadores da Comunidade Económica Europeia, a Itália e a Bélgica, não conseguissem entrar na moeda única.
Na altura estavam com coisas de 120%,
130%. Da ordem de 100 e tal por cento. E, portanto, ou seja, é que essas descobertas que as negociações europeias de vez em quando fazem, que é pôr lá um número que não serve para nada porque ninguém leva a sério. Nós acabámos até por entrar com cerca de 60%, portanto, nós até cumprimos, mas sabia-se que era um critério que não era determinante e, na verdade, aquilo que foi determinante foi a inflação e pouco mais. E também o déficit público. Ora bem, estes mesmos 60% mantiveram-se depois e em última análise, mantiveram-se com o tratado orçamental que desde há 11 anos nos rege. Isto significa que, de acordo com o Tratado Orçamental, os países que tenham uma dívida pública em relação ao PIB superior a 60% do PIB devem reduzi-la para os 60% no prazo de 20 anos. O que para países com 120% ou 130% do PIB de dívida pública é manifestamente inexecuível à custa só de uma estagnação económica que nem sequer depois dará esse resultado. Portanto, do meu ponto de vista, não é só uma questão dos problemas devidos à Covid e a esta crise. É uma questão de convergência real entre países altamente endividados e países menos endividados. Portanto, as regras orçamentais do Tratado Orçamental, do meu ponto de vista, devem ser fortemente alteradas, não apenas por causa da situação atual, mas porque elas em si próprias são enviesadas, tirando capacidade de crescimento às economias mais endividadas, que muitas vezes são economias também com menos rendimentos per capita.
Uhum. António Nogueira Leite, acompanha Mário Centeno e João Ferreira do Amaral também nesta ideia de alterar as regras orçamentais.
Bom, eu acho que as regras orçamentais devem ser objeto de discussão e devem ser objeto de alguma alteração. Elas, enfim, as regras e os procedimentos já o foram ao longo dos 20 anos de vigência da moeda única. É claro que para muitos países a regra da convergência pós 60% é uma regra enfim, praticamente impossível de cumprir num horizonte razoável, até porque muitas vezes são países que chegaram lá não só porque têm as economias bastante endividadas e o seu setor público muito endividado, mas também porque têm uma performance em termos de crescimento relativamente baixa. Eu penso que, enfim, esse tema faz sentido que seja discutido. Faz sentido também perceber, e acho que o Conselho devia olhar para isto com outros olhos, como é que se deixa países como Portugal passarem de 60 para 130 em relativamente pouco tempo. E se fôssemos olhar para a verdadeira dívida, os 130 já lá estavam em 2011. Portanto, em 5, 6 anos deixou-se que um país mais do que duplicasse, o que também diz muito sobre a ineficácia dos mecanismos de supervisão.
E sobre isso, António, houve na altura também uma revisão do perímetro das entidades que contavam para isso. Lá estava essa dívida, não estava.
Mas isso é relativo, enfim, mas repare, mas se tirar muita dessa dívida já lá estava, e esse aumento de 50 a 60 pontos base aconteceu mesmo, porque não só essas entidades aumentaram as suas exposições, As PPPs assumiram uma dimensão, rodoviárias nomeadamente, assumiram uma dimensão que não tinha no passado, e a acumulação de dívida a partir dos déficits de Estado também foi extraordinariamente relevante. E o que aconteceu foi que, enfim, não se olhou com atenção a isso, porque há sempre um foco muito grande no déficit e muito pouco foco na sustentabilidade das finanças públicas, na dinâmica da despesa. Há muita conversa sobre segurança social, sobre isto e sobre aquilo, mas, enfim, eu estou muito à vontade, porque eu já representei Portugal no Ecofin durante 6 meses, e estive no Conselho Económico e Financeiro, e deu para perceber, infelizmente, que a dinâmica muitas vezes é demasiadamente política para um tema que tem que ter uma base técnica inquestionável, não é? Eu acho que devem olhar para as regras, devem apurar as regras, devem olhar para esse problema, que realmente eu reconheço também que está a 60%, está completamente fora do universo, do horizonte de planeamento para a maior parte dos países, mas também o que temos aqui é a necessidade de uma melhoria do mecanismo de supervisão multilateral, porque sem um bom mecanismo de supervisão multilateral, a solução que muitos dos federalistas falam é sempre, está bem, mas então temos que tornar o orçamento da Comissão mais federal, o orçamento da União mais federal e cada vez menos o outro. Mas se não quisermos ir para esse equilíbrio, temos que melhorar o mecanismo de supervisão, enfim, anda-se a falar sobre isso há 20 anos, é uma área onde também se devia prestar bastante atenção. A área do Ecofin foi uma área, enfim, eu acho que uma área que sempre teve bastante sucesso nas coisas em Portugal, aí realmente não conseguiu avançar grande coisa nas mais variadas áreas, o que mostra também dificuldade de gerar consenso e avanços na União Europeia neste momento, e não é com a pandemia, isto vinha de trás. E, portanto, isto não é uma crítica a Mário Centeno, é uma crítica ao processo de decisão e de consensualização de políticas necessárias por parte da União Europeia. Eu temo uma solução à la Tommaso di Lampedusa, em que vamos mudar isto tudo e no fim continuamos a fazer o mesmo, que foi o que aconteceu basicamente com a revisão que acompanhou o Tratado de Lisboa.
Ficou tudo mais ou menos na mesma, de facto, mesmo com o semestre europeu e com novas regras orçamentais. Vera Gouveia Barros, também a sua opinião sobre isto?
Estou muito alinhada com aquilo que o António acabou de dizer, portanto, o pacto tem sofrido várias reformas, mais ou menos profundas, mais ou menos de pormenor, e eu acho muito importante que nós discutamos sempre abertamente o pacto e até que percebamos porque é que ele existe, de onde é que veio, como é que se chegaram àqueles números, porque eles não são atirados ao acaso, já precisamente de um aspecto técnico que tem que ver com a equação de sustentabilidade das finanças públicas, e como eu costumava explicar aos meus alunos metaforicamente, isto é como pendurar qualquer coisa que tem 3 furos. O primeiro eu faço livremente, o segundo já está condicionado, o terceiro ajusta, e portanto eu tinha de usar aqui a questão do déficit, por um lado, a questão da dívida, e isto conjugado com o crescimento económico. Aquilo que estava presente nas mentes de quem definiu estes valores era um crescimento nominal de 5%, sendo 2% para a inflação. Ora, eu pergunto, há quanto tempo é que a zona euro não cresce a estas taxas? E depois temos aqui aspectos estruturais das economias. Achou-se que a existência de fundos estruturais e de diversos apoios iria permitir a alteração estrutural das economias, aproximá-las em termos reais, e por isso também o controle dos critérios para aceder à moeda única foi muito baseado em aspectos nominais. A consolidação orçamental que se fez em Portugal foi gozando muito daquilo que foi a descida das taxas de juros, já com a perspectiva da adesão, e que nos permitiu reduzir os pagamentos com os juros da dívida pública. Recordo também que nós tivemos durante muito tempo as remessas de imigrantes, que eram muito importantes na nossa balança de pagamentos e que foram paulatinamente perdendo essa importância. E as reformas estruturais acabaram por não se fazer. Portanto, aquilo que se esperava que fosse um aproximar das economias em termos estruturais, que as tornaria que as sincronizaria em termos do seu ciclo económico e, portanto, evitando as crises assimétricas, nós chegamos à conclusão que não era assim.
Independentemente dos números depois serem 60% para a dívida, 3% para o orçamento, para o déficit orçamental, independentemente disso, deixa-me só perguntar, João Ferreira do Amaral, se não, um país como Portugal, que tem as dificuldades estruturais que nós sabemos, que tem também o histórico em termos de finanças públicas que nós sabemos, é ou não útil haver regras externas que de alguma forma nos obriguem a ganhar aqueles pontozinhos de disciplina financeira que nós eventualmente não teremos tão imbuído nas nossas políticas públicas?
Repare, quando se perde a capacidade de emissão monetária, é evidente que tem-se a aceitar regras orçamentais, nem que seja por pressão das agências de rating internacional, porque quando se perde a emissão monetária própria, deixa de ter a faculdade de emitir dinheiro, como fazem países que têm moeda própria, como Estados Unidos ou até o Reino Unido, emitir dinheiro para se livrar das dificuldades orçamentais. A partir dessa altura, o país está nas mãos dos mercados financeiros como qualquer particular ou qualquer empresa está e, portanto, nem que seja para as agências de rating, vai ter que cumprir certas regras, que a meu ver, e esse é, a meu ver, um dos efeitos mais negativos da moeda única, é pôr os países nas mãos dos mercados financeiros.
Põe os mercados, no fundo, a desafiar.
Porque qualquer coisa que suceda, mesmo que, entre aspas, o país tenha culpa ou não tenha culpa, os mercados financeiros reagem como se percebe que reajam e, portanto, se, por exemplo, vamos admitir agora a questão da Covid, já disse que só por efeito aritmético vai aumentar a dívida em proporção do PIB. Se os mercados financeiros entenderem como isso não ser dificilmente ultrapassável a curto prazo, vamos ter eventualmente uma descida de rating. Portanto, esta situação de permanentemente ter uma espada em cima da cabeça não dá capacidade de um país como nós crescermos. A alternativa seria a própria zona euro ter mecanismos que suprissem isso, mas a verdade é que os países que o poderiam fazer são muito renitentes, como sabemos, uhum. E são renitentes há 30 anos, não é de agora.
António Nogueira Leite, a mesma questão.
Eu penso que são úteis. Quer dizer, em princípio não deveríamos precisar, deveríamos ter a maturidade suficiente para perceber quando fazemos determinadas escolhas, com essas escolhas vêm determinadas circunstâncias. Também é preciso ter a noção de que Portugal nunca teve uma moeda completamente convertível, como o dólar, não é? E, portanto, também uma situação dessas teria implicações nas nossas finanças públicas, porque nós tivemos problemas graves de financiamento no passado, ainda não estávamos na moeda única. De qualquer das formas, tivemos financiamento externo e institucional e políticas violentas de ajustamento, caso contrário, tínhamos ficado em incumprimento, não é? Portanto, de qualquer das maneiras, eu penso que é útil, porque em Portugal tem havido... Não, eu acho que não há um consenso intrínseco na vantagem de ter boas contas, porque há muita gente que pensa que se estiver do lado dos que recebem e não pagando, e eu não estou a falar em questões de redistribuição, porque essas para mim são inequívocas. Muitas pessoas acham que, bem, se eu puder receber muito mais do que aquilo que pago e se outros pagarem, eu não tenho problema que o Estado gaste mais, mesmo que a rentabilidade social desse investimento ou dessa despesa seja relativamente limitada ou, quiçá, desinteressante. E, portanto, tem havido historicamente uma punção enorme a favor da despesa na sociedade portuguesa. E, portanto, este requisito eu acho que ajuda muito mais do que desajuda, porque é mais um instrumento, que nos ajuda a ter boas políticas. Podem-me dizer, mas isso está a assumir uma certa imaturidade da sociedade e dos políticos portugueses. Eu acho que, basta olhar para a realidade, não é preciso grandes teorias sobre se é justo ou injusto. Não devia ser assim, devíamos caminhar no sentido de uma maior responsabilização de todos, não apenas dos que governam, mas de todos, no sentido do que é possível, do que é que não é possível, do que é bom e do que é que não é bom investimento, e do que é boa despesa e do que é má despesa.
Vera Gouveia Barros, a mesma questão.
Eu, como kantiana, que me assumo, gostaria muito que o bom comportamento orçamental fosse uma coisa nossa, não imposta externamente. Acho sempre preferível e muito mais meritório quando não há uma... O comportamento não resulta da existência depois de uma sanção. De um ponto de vista consequencialista, admito a sua utilidade.
Muito bem, vamos seguir em frente. Eu pedia-vos uma nota muito breve sobre o que é que são a DDP, a suspensão por decisão do Tribunal com medida de coação de António Mexia Manso Neto como CEOs da EDP e da EDP Renováveis. Vamos olhar para isto, obviamente, na ótica da governação das sociedades e da reputação. António Nogueira Leite, começando por si, pedindo-me um comentário muito breve e fazendo já um disclaimer inicial que eu faço, que é administrador não executivo da EDP Renováveis desde 2013.
Muito bem, e sou um firme fã e acredito na independência do Poder Judicial e, portanto, não ia por aí. Do ponto de vista do Governo da Sociedade, das sociedades em causa, e eu, enfim, olhando mais até para a EDP Renováveis, o que eu julgo que é importante é que no próprio dia à noite a sociedade encontrou, quando foi confrontada com essa situação, encontrou uma solução do ponto de vista do governo executivo da empresa, que, enfim, que se achou que era a solução adequada e que teve uma reação positiva do ponto de vista daqueles que são mais importantes para nós, e nomeadamente para mim como administrador não executivo, que são os vários acionistas da empresa e, em particular, os acionistas minoritários. E isso refletiu-se na evolução da cotação a partir do momento em que se conheceu. Portanto, é muito importante que haja mecanismos de regulação robustos. E por outro lado, um aspecto muito importante é que foi a empresa reafirmou o seu compromisso com o plano de negócios que tem vindo a cumprir, aliás, até com alguma antecipação, face àquilo que anunciou ao mercado. E, portanto, nesse sentido, eu acho que a rápida resposta, uma resposta clara e bem aceita pelo mercado, é um bom sinónimo, é um bom reflexo de que os mecanismos de regulação interna e de governação da sociedade funcionaram.
Vera Gouveia Barros.
Eu, sobre a questão jurídica, não iria meter a minha foice nessa seara, que é totalmente alheia. Notar apenas que eu acho que nós temos aqui também de refletir um pouco sobre a questão estrutural destas empresas que, quando da sua privatização, foram privatizadas precisamente numa lógica de que seriam empresas rentistas. Nós temos um capitalismo em que os nossos capitalistas não têm capital.
Sobre a EDP não respondo, não tenho nada a ver. Sobre a EDP Renováveis, isso não é verdade. E a EDP Renováveis é uma empresa que tem 80% do seu valor fora de Portugal e, portanto, gostava de deixar isso claro porque é um argumento frequentemente utilizado. Admito que esse problema tenha razão de ser em relação à EDP Renováveis, o problema não se põe. E eu gostava de o reafirmar aqui enquanto não executivo da empresa.
Mas eu acho que, e não me estou a referir exclusivamente à EDP, ao setor da
Mas a EDP pode, não tem, sim, a EDP sim. Não tem nada a ver, nem vou sim, comentar. Sim. As renováveis é que, como administrador, tenho a obrigação de...
Claro, eu falei das privatizações, portanto isso até engloba vários setores que não estritamente o da eletricidade. E acho que conseguimos, houve aqui um processo de nacionalização, a seguir ao 25 de Abril, que criou monopólios, muitas vezes monopólios que são naturais, e depois, quando foi feita a privatização, foi feita também numa lógica, até porque do ponto de vista da receita do Estado, era bastante interessante ter uma privatização de uma empresa nessas condições, porque a tornava muito mais atrativa. Pronto.
E portanto, nessa origem estará também uma parte do problema. Estamos a chegar mesmo ao fim do nosso tempo, ainda temos pelo menos o seu mandasse. João Ferreira do Amaral, uma nota também muito breve sobre esta questão.
Bom, a EDP é uma empresa muito resiliente e que não tem problemas do capital. Ao contrário, por exemplo, do caso da EFASEC, sendo uma boa empresa, tinha problemas de acionistas e, portanto, aí o Estado teve que intervir nacionalizando, entrando no capital. Portanto, penso que a EDP não sofrerá, digamos, nada de muito especial em virtude desta decisão, mas...
Vamos acompanhar. Já ultrapassámos o nosso tempo, temos um minuto para o se eu mandasse e começava precisamente por si, Vera.
Se eu mandasse estas medidas que estão a ser sugeridas no domínio da habitação, nomeadamente esta de chamar os detentores de alojamento local a integrarem programas de arrendamento seriam sujeitas a um estudo prévio que depois nos evitaria surpresas, como por exemplo a que tivemos recentemente da adesão a outros programas neste mesmo domínio.
João Ferreira do Amaral, se mandasse?
Olha, vou é a mesma questão que há pus em relação ao índice de preços do consumidor. Eu olhava muito atentamente para a evolução do índice de preços, porque poderá ser muito instrutivo em termos de saber o que se vai passando na economia, principalmente se há mercados que começaram a funcionar pior do que anteriormente. Penso que esse é um aspecto importante que não deve ser esquecido.
António Nogueira Leite, se mandasse?
Bem, tinha que mandar muito e muito para além de Portugal, mas fazia com que rapidamente se chegasse a um entendimento em termos do apoio do Fundo de Reconstrução e dos outros vários instrumentos da União Europeia, porque essa incerteza adiciona a toda uma outra série de incertezas que nós não conseguimos gerir. Esta depende da vontade dos homens com o conhecimento atual da ciência e era mais, enfim, era um grau de incerteza adicional que podíamos deixar de ter. Eu percebo que isto é mandar muito, mas gostava muito que acontecesse.
Mas quando se pede, pede-se muito também. Fechamos por aqui esta tempestade perfeita desta semana. Cá estaremos então de novo na próxima quinta-feira. Tempestade perfeita.